Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, agora de olho no clima. Vamos direto lá para o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está a Morgana Almeida. Está aqui a Morgana comigo já, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, para contar um pouquinho para a gente do que vem por aí em relação ao clima e nos ajudar a entender que momento é esse do clima. Por exemplo, aqui em Campinas, em boa parte da região aqui no estado de São Paulo, Morgana, está tendo aí uma condição mais seca, mais quente, inclusive, diferente aí dos padrões de inverno. Tem muita gente se perguntando, será que a gente está no inverno mesmo? É normal isso? O que está acontecendo? Como é que a gente explica essa situação? Seja bem-vinda, Morgana.
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos acompanham. É totalmente normal dessa época do ano. A gente está com uma massa de ar relativamente mais seca no oceano, mas vocês têm percebido que as manhãs e o anoitecer têm sido mais friozinho, né? Ao longo do dia é que a temperatura máxima principalmente se eleva. E com isso, tem se observado na última semana a questão da amplitude térmica, que é a diferença entre as mínimas, né, e as máximas temperaturas bastante elevadas. E com o aumento da temperatura à tarde, o que diminui é a umidade relativa do ar, que tem ficado abaixo de 30% na área central do Brasil. E isso nos preocupa por conta da questão da qualidade do ar e também dos riscos de incêndio.
Antes de saber se essa condição continua ou não, eu queria comentar com você também sobre a condição de chuva no sul do país. Tem chovido, de que forma, em que condições, Morgana?
Vamos mostrar o mapa para que a gente visualmente perceba como é que foi o comportamento das chuvas nos últimos 5 dias. Então, a gente vê bem nitidamente aqui, Alexandre, uma maior concentração de chuva na região sul do país, né, e no extremo norte, né, pegando o norte do estado do Amazonas, Roraima, Amapá, e uma faixa ali do leste, todo o leste da região nordeste. A gente vê que nos últimos 5 dias choveu bastante, principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul. A gente tem alguns volumes aqui até acima de 80 milímetros, ali na região de Vacaria, na Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. E a chuva também acontecendo no oeste, sul do Paraná e em Santa Catarina como um todo, só que em menos volume. Como é normal dessa época do ano, a gente percebe que a área central, né, do país, que compreende aí grande parte do centro-oeste, região sudeste, também o interior da região nordeste, praticamente sem nenhuma chuva. Eu vou mudar novamente o mapa para que a gente veja agora a questão das temperaturas. Aumentar aqui, Alexandre. Essas foram as mínimas de hoje, né? Por volta das 6 da manhã. A gente vê a região sul mais fria. Hoje a gente teve a temperatura mínima na casa de 2,1 graus em Santana do Livramento, 2,7 em Quaraí, sendo que ontem a temperatura foi até negativa em Quaraí. Hoje a gente teve também geada forte em Bagé e em Pelotas. Só que, apesar da população está sentindo calor à tarde, as manhãs têm sido relativamente frias, né? É o que mostra o mapa aqui, com esses tons em azul claro, e nas regiões mais altas, né, mais serranas, um azul até mais intenso, como, por exemplo, ali na região da Serra da Mantiqueira, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A gente teve temperaturas aí na casa dos 5 graus em Caldas, em Minas, né, no sul de Minas. Quando a gente coloca a temperatura máxima ocorrida ontem, a gente realmente vê esse contraste, né, Alexandre? Uhum. Os tons mais de laranja para vermelho, tendendo a ir para a porção norte do país. Aí, na região de São Paulo, realmente está quente, só que a porção noroeste está mais quente, temperaturas aí na casa dos 30 graus, e a faixa leste mais fresquinha. Mas no sul do país, temperaturas, exceto aí no norte do Paraná, as temperaturas ontem foram um pouco mais menores, né? Uhum. Se nós observarmos também a questão da umidade relativa do ar, novamente vou mudar aqui o mapa, para a gente ver que está totalmente coerente com o que a gente explicou. Essa aqui são as menores, o mapa das menores temperaturas, perdão, das menores umidades relativas registradas ontem. Então, a gente percebe que principalmente o leste do Mato Grosso, praticamente todo o estado de Tocantins, Goiás, interior paulista, a divisa aqui com Minas Gerais, né, são as áreas onde está mais seco. A população já sente essa secura do ar.
Muito bem. Morgana, vamos ver o que está acontecendo nesse momento, aonde que a chuva está concentrada?
Vamos lá. Então, mostrando aqui a mais recente imagem de satélite, a gente vê que as áreas onde as nuvens estão mais intensas, né, as áreas de instabilidade estão mais significativas, compreende aqui o norte, o Planalto Norte de Santa Catarina, o centro-sul e leste do Paraná. É nessa região que está chovendo bastante desde ontem. A gente percebe o contraste com o Rio Grande do Sul e toda a porção norte aqui da Argentina, onde essa porção aqui está sobre a atuação de uma massa de ar frio, que é quem mantém as temperaturas mais baixas essa manhã. Na região sudeste, grande parte da região central, a gente não consegue enxergar, mas esse sistema de alta pressão é que deixa esse tempo mais seco, apesar de que em algumas áreas a gente tem ainda nuvens. Mas o quadro vai mudar, principalmente amanhã, a partir de amanhã, na região sul, Alexandre.
O que que
as instabilidades descem para o Rio Grande do Sul.
Ah, não vão avançar?
Não, na verdade, por conta desse sistema de alta pressão aqui no litoral da região sudeste, a gente vai ter as instabilidades se intensificando no Rio Grande do Sul. Inclusive, a partir de hoje, as temperaturas máximas já tendem a se elevar um pouco mais em toda a região sul do país.
Volta a chover, então, Morgana? Volta a chover, então, no Rio Grande do Sul, é isso?
Volta a chover. Então, aqui a gente tem os mapas de prognóstico de precipitação do modelo COSME e do modelo americano GFS para hoje. Uhum. Eles estão bem similares, colocando chuva entre o Paraná e Santa Catarina.
Tá.
Porém, a partir de amanhã, a gente vê que as áreas de instabilidade já tendem a se concentrar no Rio Grande do Sul e a chuva ela vai realmente ficar mais concentrada no Rio Grande do Sul mesmo. Ainda chove... principalmente no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, só que em menos volumes.
Uhum, quantidade menor aí de chuva, né? E exatamente, essa condição se mantém até quando, Morgana, essa condição de chuva?
Até domingo, Alexander. Até domingo, os gaúchos aí vão ficar com esse tempo mais úmido, principalmente o centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul.
Parece que uma nuvenzinha ali em cima do sul do país. E por que ela não avança, Morgana?
Por conta justamente dessa circulação aqui de alta pressão. Eu vou mudar aqui o mapa para a gente ver no campo de pressão como é que é esse comportamento dos ventos, Alexandre. A gente tem a previsão para hoje. Deixa eu ver se aparece o Hzinho de alta aqui, ó. De raio em inglês. Tá vendo o Hzinho aqui, que é a alta pressão no, que está estagnada no Atlântico?
Uhum.
Esse sistema não deixa que os ventos quentes e úmidos que escoam aqui pelo oeste do continente avancem. Então, tudo vai ficar meio que confinado no Rio Grande do Sul.
É uma espécie de bloqueio mesmo, então.
É como se fosse um bloqueio, mas para a gente designar de bloqueio precisa ter outras características. Mas além dessa condição do fluxo em superfície, a gente tem, principalmente em médios e em altos níveis da atmosfera, cavados de onda curta que intensificam ainda mais esse fluxo em superfície. Eu vou até mostrar aqui. Em 500 HPA, que seria mais ou menos em 5 mil metros de altura, a gente tem sempre esse fluxo de umidade aqui em direção aos estados da região sul. Seria a previsão para amanhã, para sexta e para o sábado. Aí no domingo melhora um pouco mais, mas na segunda-feira já tende a chover um pouco mais, volta a chover no Rio Grande do Sul.
Por conta de... ainda desse sistema, dessa concentração?
Sim, a gente vai ter um cavado a partir de segunda-feira se organizando com maior intensidade.
Mas essa condição, ela avança? É uma nova frente fria, dá para dizer isso, Morgana?
Sim, a princípio seria a chegada de uma nova frente fria. Agora não é, né? Agora está chovendo por conta da circulação dos ventos, né, vindos de noroeste.
A partir de segunda-feira, que você está dizendo.
Isso. A partir de segunda-feira seria quando uma nova frente fria, propriamente dita, ela consegue avançar um pouco mais, além do Rio Grande do Sul. Os modelos colocam alguma divergência a partir do início da semana que vem, o que é normal, por isso que a gente precisa, a cada dia, estar atualizando essa análise e essa previsão, porque quanto mais distante esse horizonte temporal da previsão, maior é a divergência, né, a diferença entre os modelos. Mas a partir de meados da semana que vem, tem grande chance de uma frente fria avançar além do Rio Grande do Sul. Na retaguarda desse sistema vem a massa de ar frio, que pode aí sim trazer um pouquinho mais de frio para a região. Não é que no Rio Grande do Sul vai esquentar totalmente, mas vai ficar mais úmido, Alexandre. Uhum.
Mas isso a gente precisa esperar mais um pouquinho para confirmar.
Exatamente. E na região sudeste, a partir até a semana que vem, a gente não tem grandes mudanças.
É, né? Continua essa condição seca e de temperaturas em elevação no período da tarde.
Isso, as temperaturas mais amenas de manhã, principalmente a partir do final de semana, a gente vai ter uma intensificação das mínimas na região sudeste, aqui, principalmente pegando Minas Gerais, São Paulo, até mesmo aqui no leste de Goiás, a partir do final de semana, as temperaturas mínimas vão sofrer um leve declínio e as máximas não vão subir tanto.
Mas para risco... Para risco de geada, não.
Não, nada de geada.
É mais criando essa amplitude térmica, aumentando essa...
É intensificando a amplitude térmica.
Intensificando.
A partir do sábado, as máximas não devem subir tanto, mas as mínimas devem ficar um pouco mais baixas, Alexandre. E o vento vai soprar de uma maneira mais intensa. Seriam essas as mudanças mais significativas. Aí, na segunda semana de julho, provavelmente, aí sim começa a esfriar um pouco mais, mas a gente precisa acompanhar os prognósticos dos modelos para manter essa previsão o mais ajustada possível.
Vamos ver o mapa de mais distante, médio prazo?
Tá. Ele mudou bastante, Alexander, por quê? No início de julho, ele não estava colocando tanta chuva no sul do país. Uhum. Tá? Então, essa é uma mudança que a gente tem que destacar. E está coerente com os fluxos, principalmente na baixa e na média troposfera, com esse ar mais quente e úmido se organizando aqui em direção ao oeste do continente. Então, até o dia 5 de julho, né, o modelo persiste aqui com a chuva em maiores volumes, principalmente no Rio Grande do Sul. No segundo período, que seria de 5 a 13, é que a chuva ela tende a se espalhar não só pelo Rio Grande do Sul, mas pelos outros estados da região sul, até mesmo pelo sul do Mato Grosso do Sul. E a gente tem uma perspectiva também que na segunda semana de julho volte a chover com um pouco mais de intensidade no leste da região nordeste.
Mas diminui um pouco aquela secura na região central, né, Morgana? Diminui o tamanho, pelo menos, né?
A gente percebe que o modelo, ele meio que extrapola essa área mais úmida em direção ao estado de Rondônia e oeste do Mato Grosso.
Uhum. Mas ainda não dá para dizer que é volta de chuva, não, né?
Não, de forma alguma. A gente pode afirmar que... A primeira semana de julho vai ser mais chuvosa no Rio Grande do Sul, especialmente. Uhum. A segunda semana tende a chover nos três estados da região, com deslocamento também para o sul do Mato Grosso do Sul, e a volta da chuva com um pouco mais de intensidade no leste da região nordeste, que é o período chuvoso.
Muito bom. E em termos de frio, que os mapas estão mostrando?
Até o dia 5 de julho, a gente não vai ter aquele tom de verde aqui atuando sobre o sul do país, que seriam as temperaturas abaixo, aí médias abaixo de 14 graus. Então, uma condição relativamente mais quente, né, na primeira semana de julho, no sul do país. Essa condição é praticamente se mantendo na região sudeste, mas sempre lembrando que as manhãs continuam frias, as temperaturas tendem a se elevar no período da tarde, a umidade é que diminui e a partir do dia 5 começa a esfriar um pouco mais. Mas, a princípio, essa primeira semana de julho vai ser mais quente.
Muito bem. Tá, então, previsão do tempo do INMET, Morgana Almeida trazendo as informações para a gente. Sudeste e Centro-Oeste ainda continua com essa condição seca, temperaturas mais amenas, aquela elevação da temperatura no período da tarde. Enfim, no sul do país a gente tem essa condição de umidade maior, com chuvas ocorrendo, principalmente concentradas ali agora, nesse momento, no Paraná e Santa Catarina, e a partir de amanhã também voltando um pouquinho mais para o Rio Grande do Sul. São as informações direto do INMET, Morgana Almeida. Muito obrigado, por enquanto, pela sua participação. Quem quiser mais detalhes, quem quiser acompanhar mais de perto a previsão, pode acessar o site do INMET, né, Morgana?
Exatamente, no www.imet.gov.br tem todas essas informações. E se o internauta também quiser tirar alguma dúvida, pode nos ligar, na página tem todos os números, que a gente sempre tem um meteorologista aqui disponível para atender a todos.
Muito bom. Obrigado por enquanto, Morgana. A gente volta a atualizar essas previsões, então, na sexta-feira. Até lá.
Nós que agradecemos, um excelente dia para todos.
Tá, então, Morgana Almeida, direto do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Morgana, que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.